80.
Ajuda muito quem é aposentado.
Compre pelo site ou pelo aplicativo. Ultra Farma, tá no coração da gente.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor. And the author, I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby. No, 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 don't lie.
Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these things. Are drained.
Cause a lie, and a little lie, Now your emotions are drained.
She all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it.
I lie and I lie and I lie
and then
I lie till there's no turning back.
I don't know why I lie and I lie
till I don't know who I am. But then I tell myself.
Ah, é o contrário. Você chega, chega de avião e vai mais longe.
Vai pro estádio.
É um negócio que só existe no Brasil, no mundo inteiro. Se você for,
você vai pro centro.
Não, você vai chegar no aeroporto.
Internacional.
Aí você fala, não, tem uma estação do metrô aqui. Pra onde vai? Vai pra longe.
É.
Sami também. Maravilhoso. Uma salva de palmas para os envolvidos. Ei, Sami, você já viu um negócio desse?
Você vai mais longe.
A IA que fez.
Em 3 horas você chega.
Isso aí.
Você demora mais tempo para chegar onde você precisa do que num avião.
É isso aí. Com certeza.
Você viaja de metrô.
Ai, que coisa maravilhosa.
É legal.
Cara.
Mas esse é o de Congonhas.
Milhão. É Congonhas. Você desce em Congonhas, você sai do avião, aí você pega o metrô, você vai para mais longe.
Porque tem o isso, trem de Guarulhos que ele podia ver.
Não, não, mas
esse
não
é o de Congonhas.
Não,
é
Congonhas. Você não
conhece. Fuzil chama
lá. Ouro, olha lá. Você vai pro Morumbi, ó. Tá vendo? É uma beleza. É.
Fuzil chamou lá.
Fala, Fufu!
Eu apenas assim, deixando bem claro que a pistola deixa um cheiro estranho na mão. Assim, milhão, achei muito boa a sua pauta, vamos planejar isso. Mas eu mostrei apenas 10% dos preços.
Não, não, mas
tem
eu
muito
acho...
preço
não, não,
pra
eu,
mostrar
eu
aqui
acho...
ainda.
Não,
vamos
não.
Deixar...
Não, eu acho que tá bom. Eu quero ver esse metrô que vai pra longe.
Isso.
Boa. Você chega e vai pra longe.
Leva camarão pro metrô. Pega uma sacolinha de pistola e entra no metrô.
E depois...
Valeu, Fufu. Muito obrigado, Fufu, o nosso herói do Brasil. E agora, meu querido Zuzi.
Fala, Emiliano, tá animado o programa hoje?
Tá muito animado. Tá, eu tô numa animação.
Uma alegria total.
Você não faz ideia.
Só falta um pompom pra você dar uma cambalhota com o Sami. O programa de hoje tem um grande Digão do Raimundos.
Aê.
E o Digão do Raimundos é o cara que vem contar a história da banda, do disco. E tem o documentário que os nossos apresentadores aqui estão apaixonados, que é o Andar na Pedra.
Isso.
Fantástica história do grupo de rock mais famoso do Brasil, que é o Raimundos. Toda a trajetória a gente vai abordar hoje com o Digão. Digão aqui
boa,
nesse programa.
Boa.
Que documentário legal, hein?
Legal.
Você assistiu, né, também?
Assisti.
A história deles, como se conheceram.
Tem umas pontas aí pra se amarrar.
É. Sim. Né? Você sabe que eles eram lá de Brasília, vizinhos. Eles eram... Tinha um grana, né? E aí, um dia, o Digão escutou uma bateria tocando. E era o próprio Rodolfo. Ele entra na casa, a gente vai contar essa amizade daqui a pouco aqui no programa.
Boa, garoto. Oh. I feel good. I feel
good. Eu conheci. Muito bem, então daqui a pouquinho o Digão do Raimundos aqui na programação da Jovem Pan. E o Digão continua levando o Raimundos até hoje.
Muito.
É. Vamos agora para a nossa vinheta, porque começa agora, senhoras e senhores.
Agora vai. Olha a seleção brasileira. Ontem empolgou.
Vira.
Tem muita gente aí, ó, Beta, 3-1 contra a Croácia. Aí, meu Brasil, sabe tudo e um pouco mais. Amistoso, foi a última partida da equipe comandada pelo Ancelotti. E antes a gente teve vai ter a convocação final que todos aguardam, obviamente, a presença do menino Ney. Mas aí, como o Beta que é do futebol, a gente tem tanta história, né, pra gente contar desse jogo. Primeiro gostaria que você falasse, eu falei, pô... O Vini jogou bola.
Pelo amor de Deus, mas menino Hendrick brilhou.
Brilhou mais aí.
Ancelotti, pelo amor de Deus, Ancelotti. Quis elogiar ele com a boca cheia, mas não pode. E vem devagar falando, menino Hendrick brilhou. E posso dizer, vai ser titular. É o que eu digo. Pode anotar. Interrogação, exclamação.
O Casagrande já se manifestou. E disse que se o Neymar estivesse lá e fizesse o que o Vini fez, a gente estaria celebrando muito mais o Vini Júnior. Agora ele foi escolhido. Agora, que foi um destaque do menino Hendrick?
Foi.
O moleque jogou bola.
Ele entrou e mudou o jogo, né? O jogo tava empatado, ele
jogou
sofre
pouquinho, hein?
Ele sofre o pênalti e depois ele dá assistência pro terceiro gol. É, agora muitos estão especulando porque a vaga, uma vaga estaria entre o Hendrick e o Neymar. A mesma vaga. Só que aí o Ancelotti fica falando na
coletiva, na bola que a pelota, que Neymar, que Hendrick.
Meio batatão.
É que ele ficou muito na Espanha. É que ele ficou muito tempo na Espanha treinando o Real Madrid. Então, o negócio é o seguinte: o Danilo, que é lateral, que jogou no Santos e jogou no Flamengo, ele foi convocado e o Ancelotti disse: ele é meu cara de confiança, né? Fala isso. Só que ele não jogou, ele jogou 5 jogos no ano.
Jogou menos que eu.
Jogou menos que o próprio Neymar. E o critério do Neymar seria que o Neymar precisava jogar. Então, o critério é não ter critério.
Não faz
então,
sentido.
Ele não parece tá dando... uma guila.
Não tá dando pra entender muito, mas É, o Endrick mostrou, a torcida gostou bastante do Endrick. Não, né?
Mas então... só deixando claro também, o Endrick entrou, jogou bem, pô, chamou bonitinho a responsabilidade e tudo mais. Mas ontem o Brasil só jogou bem porque adiantou a marcação. Oh. Aquele time da semana passada, um time que ficou, meu, apático e tudo mais. Só que ainda precisa de um cara de ligação ali.
A torcida.
Um cara de ligação ali.
A torcida pede apenas um nome.
Calma, deixa eu falar. Copa do Mundo é torneio, pô. Já.
Tudo bem, sim, mas a gente gosta de dar cornetada aqui.
Lógico. Torneio é torneio.
Estão falando uma coisa que pode prejudicar.
Eu já diria o seguinte: é uma filosofia. Marcação que atrasa não adianta. Entendeu?
Puta, vontade de ir embora. Ele
veio com essa camisa aí, grande família.
Completamente. Olha o que ele tá drogado, olha o que ele tomou no braço hoje.
Só pra lembrar, no dia 18 a gente tem a convocação final e a gente vai saber se o Neymar vai ou não. Quando a gente pega imagens da torcida, a torcida pede só um nome e se o Bernardo tiver, informações,
inclusive
aí.
Ontem, né?
Olha que a torcida
pede. Eu tenho informações de dentro do esquema.
Escuta.
Não, eu sei. O Neymar hoje... pode ser o grande problema para encher o saco do técnico.
É.
Porque se ele convoca o Neymar, vão ficar enchendo. Porque a torcida brasileira
sim,
é chata,
sim,
né?
Sim, 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 sim.
Você sabe que a torcida.
Claro.
A pior coisa que existe é a torcida brasileira.
Ele no banco erraram dois passes e pede.
Se a torcida brasileira fosse exigente com os políticos igual ela é
pois
com a
seleção. Nossa senhora.
Isso aqui ia ser...
A Dinamarca.
Exatamente.
Falta.
Então, a torcida brasileira agora fica cornetando, enchendo o saco. O Neymar, se ele vai, isso é informação de dentro...
Certo. Sim, certo.
De dentro do esquema. Se ele pega, fala, ó, italiano, ó, se você traz o Neymar, você vai ter que deixar o Neymar no banco, porque ele não tá muito bom.
Sim.
Tá.
Exato.
Aí vão ficar enchendo o saco.
Te pedindo, né?
Que nem ontem. Você viu lá, o Brasil tava ganhando de 1-0. Aí começaram a fazer ola. Ele já quer ganhar de 5. Né?
Nunca está satisfeito.
Nunca está satisfeito o brasileiro. Ganha de 1-0, fala, vai.
Certo.
Faltou o show.
Faltou a alegria da
espera. Ganhou, mas ganhou feio.
Ganhou, mas não deu o espetáculo.
Não convenceu.
Venceu, mas não convenceu.
É isso aí. É isso aí.
Venceu, mas não convenceu.
Isso aí.
É isso que falam quando a gente ganha.
Isso aí. Então,
não jogou bonito.
Eles estão preocupados do Neymar, porque o Neymar é uma figura importante,
claro.
Mas pode ser uma peça que vai
sim
trazer
então, mas ele
confusão para o grupo.
Mas ele não pode ser, como você falou, como ele não está 100% e não vai estar 100% como ele era, ele ser a peça que o Endrick foi ontem, a é peça isso fundamental.
Sim. Em 4 minutos resolve
pois
o jogo.
É, porque é assim,
eu sei, mas
se você
tem o
pega...
Endrick.
Não, tem o Endrick, pra mim, o Endrick poderia muito ser titular. Eu colocaria titular e deixo o Neymar pra resolver a situação.
Mas o Endrick é muito moço ainda.
Não, não tem você problema. Não, mas não tem problema. Ele é o cara moço. Tá lá.
Tem que entrar sim. Tem que entrar sim o cara novo.
Eu deixaria o Neymar pra resolver a situação, eu cara. Também. Igual o Endrick fez ontem.
Muito criaram bem uma nova.
Põe o moleque
um novo
correr.
Questionamento para a seleção.
Neymar brasileira não vai ficar escantando o banco. Você acha que ele é o Denilson?
Não, mas.
Neymar é o Neymar. Denilson, pô. O melhor jogador do mundo.
Mas tem um Neymar
não vai
no
ficar
banco
lá de Denilson.
Tem,
vai lá,
tem que ser o cara para resolver.
Vai, Denilson.
Então, mas
não,
a torcida.
Não, mas aí o Denilson entrou e resolveu.
Isso é isso. Não fez nada.
Mas o Viola em 94
fez.
Não resolveu, não.
Aonde? Jogou com a Turquia lá, pô.
Só deu aquele drible.
Tá louco.
1, 2, 3, 4.
Eu acho que o Neymar. Se o Neymar pega essa posição de entrar para resolver.
Aí,
e dá o 100% que ele tem do não sei quanto que ele tá recuperado, o 100% que ele tem pra entrar, se ele entrar pra resolver, eu acho que vai ser bom.
Mas a torcida já vai encher o saco com o Endrick já, viu?
Já estão enchendo o saco.
Porque vai querer que o Endrick entre logo.
Qual a namorada dele? Eu acho, se o Neymar aceitar essa posição de banco e entrar pra resolver, põe um moleque
e
pra correr.
E ele já deixou claro isso, foi questionado se ele sempre ficaria no banco tal e tudo mais, ele falou, cara, eu tô lá pra ajudar.
É isso, e ponto. É isso.
Eu acho que sei, mas o problema não é o Neymar, é a torcida
sim
brasileira.
A torcida sim, não sim resolve o jogo, resolve o jogador.
Não, mas é a torcida.
Deixa.
A torcida é chata.
Então assim,
influencia,
leva pô o Neymar. Não estão pedindo? Se eu sou Ancelotti, já que se ele é ligado com questão de pressão, leva o Neymar. Se perder, fala assim, vocês pediram, não pediram? Se não leva, ele vai falar, tá vendo? Se não levasse?
É isso
então,
aí.
Então assim, leva o menino Ney, joga, faz como vocês acharem.
E perde.
Ah,
Ué, então decide o que você quer, porra.
Não, outra coisa que a gente não tá levantando. Dalma, quantos jogadores dá
leva pra levar? Leva o Neymar agora? E perde, quase grande é. Coisa.
E aí a melhor coisa pro Neymar é ele não ir.
Não, peraí.
É a melhor coisa.
Gente, eu não acho. Peraí, tem outro detalhe. São quase 30 jogadores que dá pra levar agora. Tá levando o cara que nem jogou bola ainda, velho. Então leva o cara, pô. Todo mundo
fica pra recuperar ele pra fase mata-mata.
Eu acredito na tradição. Futebol é uma coisa que tem tradição.
Ah, sim.
Time que tá desacreditado traz o caneco. Essa é a nossa grande chance.
Me lembra muito.
Time ruim
é
traz o caneco.
Tá. Me lembra
por
muito.
Por favor, pode entrar. Vamos dar uma aula de chocolate agora pra vocês.
Nunes Show.
Aí sim.
Nunes Show nesse momento. Eu não vou falar mais nada.
Só com você.
Bem, eu só quero. Eu ia tudo trazer. Eu
é o Pelé do chocolate.
Trouxe uma cesta aqui
de Eu ia trazer aqui o chocolate que a firma me deu.
Certo.
Casca fina.
Ah, é?
Não mas tem muito coisa obrigado. Pior do que casca fina.
Verdade.
Casca fina.
Quebra sozinho.
Puta, aquele ovo que
você... é outro patamar.
Você pega e faz assim, ó. Esse aqui, ó, é o ovo aqui, ó, da chocolate. Olha, dá uma olhada. Esse aqui, ó, é casca... É aquele ovo de Páscoa mesmo.
De verdade.
Esse é o de verdade.
O que que é? O pessoal tá questionando por que o preço, né? Porque é um preço bastante competitivo nos preços de chocolate de hoje. E o que que acontece? Chocolate pra gente não é problema. A gente vende num período de Páscoa 3 milhões de quilos de chocolates, 3 mil toneladas. E a venda maior, Emílio, é para quem fabrica. Para as pessoas que fabricam, né? Para as pequenas produtoras, para as empresas, donas de casas que produzem, né? E o ovo de Páscoa, o percentual dele é pequeno.
Uhum.
Então, ele para a gente não representa tanto. Então, qual que é a ideia? Ter um preço bem legal para as pessoas não esquecerem da gente o resto do ano.
Claro.
Então,
claro.
Ó, fui na Chocolândia, comprei um ovo lá de 500 gramas.
Que é esse
que dá
para
atender a pessoa, as 5 pessoas da família, 100 gramas para cada um.
É isso
e
aí.
Por R$56,90 a partir da segunda unidade.
Legal. R$56,90, 500 gramas, meio quilo. Meio quilo de chocolate, R$56,90.
Olha o preço.
Emílio, e assim,
é o melhor preço do Brasil.
É o melhor preço. É. E se for qualidade versus preço.
Sim.
Né? Porque a chocolate nobre é o leite da melhor qualidade. A gente tá também 24 horas. Então legal. Muito legal, porque olha, faltam o quê? 4 dias aí pro domingo de Páscoa. E aí as pessoas, elas podem vir. Desde um pequeno arranjo, uma caneca Feliz Páscoa ali, com os bombons, um laço e uma fitinha, e você vai presentear, né? Vai ter para todos os bolsos.
Tem,
né?
Para todo o bolso. E pra tem aquele bolso. Ovinho, o ovinho que...
Tem os ovos de marca também, das marcas isso. Todas.
Tem todo tipo.
Mas a gente vende, Emílio, mais de 100 toneladas da nossa marca. Hoje já está atingindo essa
100
essa,
toneladas.
Mais de 100 toneladas da nossa marca, né? É a maior venda do ovo é da nossa marca.
Você, né? É o maior especialista de chocolate do Brasil, né, Nunes?
Então, a gente formou muita gente. A gente começou lá atrás, 42 anos atrás, e eu comecei... O primeiro ano eu precisava ensinar as pessoas, porque a gente é pouco consumidor, você sabe, né?
Uhum.
Nós somos
o Brasil,
nós somos o 20º no consumo de chocolate no mundo, com 220 milhões de habitantes. Perdemos para a Argentina, justo para a Argentina, né? Que é o 19º, com quase 4 quilos de consumo per capita.
Caramba.
O nosso consumo é 2.600 per capita. Então existe um gap, um espaço gigantesco para as pessoas explorarem. Se tivesse que começar, começaria com chocolate novamente. E é muito fácil, porque com 1 quilo de chocolate e uma forminha, você começou uma indústria.
Sem dúvida.
Não precisa,
muita gente faz isso, né?
Não muita gente. Não precisa de grandes investimentos, não precisa de equipamento, maquinário. Hoje você tem lá empresas que têm 100 funcionários e tudo manual. Vocês
uhum.
estão falando da IA, mas uhum. a IA ela não vai sobreviver aqui no chocolate, não. Porque
e você é, você é o fornecedor de todo o Brasil. Todo o Brasil que quer trabalhar com chocolate,
a gente
fala
fornece,
com você.
Inclusive, a gente está chamando atenção, porque assim, o Brasil compra da gente. E a gente está evitando vender pela internet. Vem nas lojas físicas e comprem.
Tá.
Porque não consegue entregar. Não tem tempo hábil, né, não tem transporte suficiente. Se tiver, também não é o mais apropriado.
Na internet,
chocolate.
Na internet você tem um endereço. endereço das lojas.
Chocolândia.com.br.
Chocolândia.com.br, você tem o endereço. Tem um plantão de Páscoa. Tem loja aberta 24 horas por dia para você em São Paulo. Tem o QR Code também, onde você pode ter. Tem lojas no Ipiranga, tem Santo Amaro, tem em Guarulhos.
Todos os extremos tem.
Todos os extremos de São Paulo tem. E as lojas que não estão 24 horas, elas estão estendidas.
Com horário estendido.
Com horário até às 10 da noite.
Muito bom. E a gente tem lojas em todos os extremos, porque a ideia foi as pessoas vão ter que locomover muito para poder ter o acesso a uma loja da Chocolândia. Então tem em Osasco, tem no ABC, é 14.700 metros a loja, é gigante lá no ABC, a gente precisava ter uma loja grande lá para atender toda aquela região. Temos lojas em Guarulhos também, temos loja no Ipiranga, que é a matriz lá onde a gente começou. Então tem
muita gente que compra para vender também, pra como vender. Você está falando.
Tem muita gente, Daniel, você lembrou bem, que tira essa embalagem nossa.
Sério?
Compra quantidade,
e revende.
5 Olha, mil vende. Ovos.
Caravanas.
E faz uma nova embalagem, coloca a nova embalagem e vende e triplica os valores.
Okay? Agora, aquele que você faz, aquele... Porque você vende aquela barra, né?
A barrona.
É. Lá da qual é a margem de quanto lucro você tem?
Então tá. Uma barra custa R$139, vai? Uma barra da melhor qualidade de chocolate garoto, por exemplo. R$139, 2,1 kg.
Tá.
Sai a R$66 o quilo. Dá pra fazer 8 ovos de 250 gramas. E o que é legal é o seguinte, você pode comprar recheio, porque o recheio é mais barato do que o quilo do chocolate. Você melhora o chocolate, você valoriza e você diminui o preço, o custo dele ainda.
Entendi.
E aí você pode vender até com 300% de lucro.
Entendi.
Depende para quem você vai vender, né? Se você vai vender para quem vai revender, a margem é menor. Se você vai revender para quem vai consumir, a margem é maior.
Uma loja, né, própria, muita gente tem na internet.
Qual é a margem também? Quanto que dá?
Normalmente, para quem vai revender, é 100% de margem.
Tá.
Para quem, caramba, vai consumir, até 200%, 300%, depende da embalagem. Do que a pessoa quer. Ah, eu quero uma embalagem que seja cor tal, eu quero uma embalagem de tule com fita, né, de
cetim. Então dá para montar uma pequena empresinha.
É isso aí.
Dá para montar. Vocês falaram aí de empresas que estão fechando. A ideia é ir até essas pessoas e fazer uma palestra para elas, entrarem nesse mundo. Né? Porque, na verdade, gente, eu estou falando que são vários movimentos que a gente está tendo, né? Fenômenos até, né? Vocês estão falando da IA, que é um negócio, é um fenômeno.
Sim.
Né? E ela também, ela está vindo para as pessoas se desligarem um pouco do celular, porque as pessoas já não sabem mais se o que está dentro dela, se são verdadeiras ou não, se é IA. Eu, por exemplo, já fui desistir. Não quero ver isso aí, IA.
É isso aí.
Então, você tem os movimentos contrários, né? E a ideia é pegar essas pessoas que estão saindo dessas empresas, correio, né?
Uhum.
E a gente colocar lá no mundo do chocolate. É um mundo feliz, é um mundo que representa alegria, criança, festa, e a gente quer trazer essas pessoas. Nós vamos começar um trabalho, vamos estar aqui com vocês aqui também, né? Pra gente estar mostrando, né?
Show. O Nunes é um puta empreendedor. É um cara que veio lá do, né?
Do
veio
zero
lá,
à esquerda.
Do zero. Veio do zero.
Pompeia, nasci no
Pompeia. Nasceu, né? Pompeia, que é uma cidade
no meio interior. O meio de comunicação era o tambor do índio, a fumaça do índio e o código morte. Só que isso,
É isso aí.
O cara é raiz.
Lá de Pompeia, e hoje é o cara que mais entende chocolate, o cara que fornece chocolate para todo mundo. Caramba. E o filho dele vai para Fórmula 1.
Não, o Diego já não tá mais na idade da Fórmula 1. 30,
já foi, né?
Foi. Ele chegou até teste na Williams.
Isso.
Né? Passou por todas as categorias. Ganhou em todas as categorias, ficou 13 anos
Stock
no Brasil.
Ele fez Stock Car.
Ele ficou 13 anos na Stock Car, aí fez 2 anos de Porsche, foram bicampeão na Porsche, e aí foi correr na Europa.
Uhum.
E aí esse ano vai correr de Ferrari na
Europa. O cara não tá
fraco. Vai correr de Ferrari.
Porra, meu! Patrocina o Chocolândia.
Não.
Não. Agora, outra coisa que...
E não é fácil, né, Nunes? Não é fácil,
eu
né?
Eu falo que o fácil foi feito há 2000 anos atrás, Emílio. Só ficou difícil pra nós, né?
É.
Depois que o Adão pegou a Eva, a gente se...
É verdade, é verdade.
É, Nunes.
Mas você é um cara que... Você é um exemplo aqui.
Legal,
dos empreendedores.
Corajoso.
Vocês são um grande exemplo do Brasil.
É muito aqui, legal a gente ter, assim, pessoas como você aqui no Brasil. Porque a gente só tem notícia ruim aqui.
É,
e de vez em quando a gente traz uma notícia boa.
Uma notícia doce.
De segunda segunda a trabalho.
Não sábado, tem moleza, né, Nunes?
Não tem moleza, é o que eu falo. O fácil foi feito há 2000 anos atrás, ficou só o difícil.
É isso aí. Boa, então, o que nós vamos convidar aí, o pessoal? O que nós vamos ter de especial aqui para nossa audiência na Chocolândia?
24 horas esperando por todos vocês. Lá quem compra a barra ganha aquele kit, né? Que a gente é um kit maravilhoso, com todos aqueles itens básicos que você precisa.
Comprou a barra, tem o kit.
Você ganha aquele kit, né?
Boa.
As 300 primeiras pessoas que viram o Pânico, continua essa campanha e você ganha aquele kit, que é o início para você começar a sua indústria.
Show. É isso aí. E vale para você aí, você que está acompanhando a gente em tela, tem o QR Code com os endereços, que é importante a gente mostrar aqui os endereços para você. Show. Tem ovo de R$ 23,90, não é? Um ovo especial para você.
Ovo de 500 gramas, R$ 56,90.
O de 500 gramas, que é esse aqui, o casca grossa, ó. É. Olha casca isso. Grossa.
Pão, viu?
Ó, esse é casca grossa.
O ovo de 350 gramas.
Ó, aqui, Emílio, ó.
E é legal porque assim, ó, quem não deu tempo ainda, pode ir, né? E que vai encontrar as lojas abertas. E assim, ó, as empresas, o que elas fazem? Elas começam a retirar os ovos de Páscoa das lojas que não estão vendendo ou que vão fechar e vão trazendo pra gente fazer a liquidação.
Ah, entendi. Você sabia? Não sabia.
Eles desovam os ovos na Chocolândia.
Na Chocolândia.
Eles vão retirando das lojas que tá com pouco giro e vão trazendo pra gente. É uma tradição também.
Esse homem sabe fazer negócio.
Vai liquidando, vai liquidando.
E é bom mesmo.
Muito bem. Bom, vamos agradecer aqui a participação. Boa Páscoa pra você. Obrigado aí. Uma aula de chocolate aí pra você em todo o Brasil. Chocolândia.com.br pra você e as lojas 24 horas. É só na Chocolândia que tem lojas 24 horas. O break, o Dedê, o breakzinho. Então, breakzinho.
Oi.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Prepare-se para entrar no jogo. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan. The number one.
Jovem Pan!
Aham, aham, tia. Aham, aham, Jay. Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took an oath I must stick it out. Stand under my umbrella.
together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I'ma stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my.
Insubordinação.
Mas deixa eu falar.
Vocês já viram isso no Jornal Nacional?
É uma coisa.
O Bonner manda e o cara
o Bonner fala, daqui a pouco, você fala, não vou não.
Hoje
tá
não.
Mas, gente, a gente tem que pensar que como Fuzil é um cara muito incompetente, ele tá lá, ele deve ter preparado algo muito especial.
Exato.
Fora que não dá tempo de chegar, coitado.
Claro
do
que dá, pô.
Claro, não dá, não.
Pô, ele tá no céu, gente.
Mas
tá
ele preparou a pauta.
Só pegar cara, marginal,
eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o tempo aqui no Google Maps pra ver se ele tá mentindo ou não. Ele está no céu, gente.
Meu Deus.
Correto?
Isso,
que 55.
Então vai, Sam, joga logo aí também, que vai acabar o programa.
Congonhas.
Vou ficar lidando com doido
muito
contável.
Vamos agora pra mais uma? Vamos
mais
pra
uma? Mais uma?
Peraí.
35 minutos, Zelari.
Muito bem. Eu vou. Eu não sei se vocês. Aquele humorista fez uma coisa muito legal no. O Pequeno Pônei.
Ah, o Oscar.
Oscar Filho.
Bom demais.
Você sabe que na segunda-feira.
Sim.
Érica Hilton. Foi num programa chamado Roda Viva.
Sim,
é um programa de TV Cultura.
Uhum.
Eu acho maravilhoso, assim. Os programas, eles sempre dão a cultura pra canhota.
É.
É uma beleza, né? O pensamento.
Clássico.
A cultura, que é uma coisa muito importante, o cara vai lá e a canhota domina.
Exato.
Aí a Érica Hilton foi lá, tal, não sei o quê. E aí. Ele fez uma análise muito legal, tá bombando na internet. E eu
legal.
Vou pedir autorização para passar aqui.
Ah, que legal.
Se vocês me permitirem, ele também. Posso passar?
Um abraço pro Oscar Filho.
Posso passar?
Pode
então,
passar.
Um abraço pro Oscar Filho.
Érica Hilton deu entrevista no Roda Viva e eu percebi que ela deu um outro deslize, sabe? Então resolvi compilar aqui para você ver com seus próprios olhos e ver se eu estou equivocado nos equívocos que eu percebi do lado de lá.
As pessoas perguntam, deputada, por que a senhora fala tão bem? Obviamente porque li. Porque comecei a ler, Machado de Assis foi o primeiro livro que eu li. Precisamos nos ancorar naquilo que de fato. Nós temos uma série de proposições importantes do. Porque nós precisamos também lembrar das mulheres rural. Nós precisamos dar lembrar das mulheres trabalhadoras. As mulheres têm sido tratadas recentemente de. Para criar essa pancha de antidemocrática. Porque se nós não formos estratégicos, não é pro final da. Quais são as discussões? Não dá. Tô dizendo de casos que possa haver uma outra interpretação. Eles entram em esferas e camadas muito profundas. Inúmeros espectros, uma série de discursos completamente violentos e atroz. De não atingirmos o status quo, de que a destruição do status quo e ativas sobre mim mesma também sejam contadas. E não só a visão dos meus algoz. E no... Cristo nos ensinou a amar uns aos outros como eu vos. Os caminhos que já foram traçados abrindo horizonte. Todos os espectros. Do... que estavam ali colocadas e houveram também algumas mudanças. Políticos por escritórios do ódio que falam desmistificando. Não é que nós somos inimigos das plataformas. Nós vamos criando meninos mais conscientes. Não é um mundo do qual os meninos são educados que eles devem se manter distante. O Brasil, e ainda faz acusações muito levianas. Eu tenho a força das mulheres brasileiras. Não é eu por eu que faço as lutas em... Ganho dinheiro, que elas vá lá. Que as plataformas tenham baseada nas próprias tentativas de vender a sua candidatura. Agora, os números mostram que nós temos... Mas talvez esses números vão sendo transformados. Obviamente porque li. Porque comecei a ler Machado de Assis, foi o primeiro livro que eu li.
Uma salva de palmas.
Bela edição.
Para Machado de Assis.
Viva a cultura.
E para, e para Paulo Freire.
Isso. Claro.
Não.
Principalmente.
Dá 100 reais.
Educadora.
Dá 100 reais pro plural.
Vocês ficam brincando com isso aí. Ó. Vai que ela vira ministra da educação agora.
Não duvido.
É, bicho.
Meu Deus. Mas eu gostei daquela hora que ela falou que Jesus... Jesus dela fala igual Tiririca.
Jesus.
Pelo amor de Deus.
Parabéns, Oscar. Impressionante. É impressionante...
É, bichão.
Essa fera, bicho.
Pasquale mandou um abraço.
Porra, meu, mas o plural fugiu de um jeito, cara. Meu Deus.
O Adoniran Barbosa. E ontem teve também a ministra da Cultura, né?
Ah, sim.
Vocês viram?
O hino.
Tem aqui ou não?
Temos o hino.
Então bota o hino. Opa, é uma coisa assim.
Que o Brasil
um
tá
combo.
Indo.
O Brasil tá tinindo. Tá voando. Vocês viram ontem a ministra?
Eu não vi.
Finlândia tá com inveja da gente.
Olha só a minha.
Amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho eterno seja símbolo. Oh, o que ostenta ser estrelado.
Muito bem.
Como é que é?
É a ministra da cultura.
Hã? É da cultura. É,
exatamente.
Cultura. Só o hino que ela não decorou muito.
É, mas é um deslize, né? Um agafe só. Um
tropeço.
Não se, se prepara, né?
É, né? Pelo amor de Deus.
Põe
no TP.
É, né, bota uma cola. Faz uma.
Vai falar que.
Faz a
falar que tomou remédio também.
É. Faz uma. Bota ali uma, né?
Dália.
Não custa nada. Né?
Canta errado, mas canta bem.
Não ajuda.
Ou faz igual o Daniel. Põe a culpa. Fala que o TP não rodou.
E depois vocês viram na reunião, né? Na reunião teve lá o. Teve uma reunião ministerial, vocês não viram, né?
Fora da agenda?
Teve uma reunião tal, não sei o quê. O cara da Casa Civil falou assim: ó, Sidônio precisa. O Sidônio precisa ajudar a gente. Tudo que a gente está fazendo de bom não chegou. Quanto eles gastaram em comunicação, Sammy?
Qual foi o gasto?
De comunicação de do governo.
Comunicação do governo federal atual.
Porque o eles estão reclamando, o Sidônio...
876 milhões, isso é uma reportagem da Gazeta do Povo, do dia 3 de novembro de 2025, que é gasto com publicidade do governo, com publicidade.
Publicidade, publicidade é só
o que é pago.
O Brasil é muito bom.
É, 876 milhões no ano passado, em ano pré-eleitoral.
Quase um bi.
Não, mas só em publicidade.
Só em publicidade.
Isso é uma parte.
Então vão ter que gastar muito mais para as coisas chegarem até o povo.
Estão criticando justamente a comunicação do Sidônio, que gasta muito.
Tá aqui, Rui Costa. Rui Costa, que é o da
Casa Civil. Revista Oeste. Governo Lula já gastou quase 2 bi de reais com anúncios na imprensa.
Meu Deus.
Isso é...
Meu só... Calma que o governo vai gastar mais.
Mas aí também a ministra não ajuda. Põe também, a ministra aí.
Coloca lá.
Me dá
bilhete. Homenagem ao Brasil.
O que o Sidônio pode fazer?
Isso vai brasa aí.
Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho eterno, seja símbolo.
Errou.
Ministra.
Vamos já aplaudir.
Da cultura.
É, meu amigo.
É.
E se não tá gastando direito, né?
Não sabe o hino.
Não sabe o hino, né? E esse governo gastou muito, né? Com comunicação, influenciadores. E vai gastar mais ainda, Emílio.
Com o quê?
Com as emendas. Putz. Sabe quanto foi de emenda pra turma gostar lá, o Beta, que faz muita diferença?
Quanto?
R$1 bilhão em emendas do orçamento de 2026, nos primeiros 3 meses do ano. Foi o maior valor desde 2020, naquele ano, do Bolsonaro, que a turma reclamou bastante, gastou mais ainda. Então a turma vai gastar com as emendas, sabe para quê? Para fazer os acordos,
claro,
para os partidos, né, para passar algumas coisas que a turma quer, pro Bessias ir lá para STF, para fazer, né, com o Alcolumbre, que a gente sabe que ele já jogou lá para a pasta. Mas a gente tem um governo muito gastão no nosso Brasil. E quando ele abre a torneira em ano eleitoral, que a gente fala de assistencialismo, às vezes é um tiro no pé, Samidana. Não sei se você viu, mas a turma que recebeu o gás não está tão feliz.
Não?
Beneficiários do programa Gás do Povo relatam cobranças extras para obter os botijões em locais como Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Olha o gás! Olha o gás! E essa mudança tem o pagamento em dinheiro. Para voucher gerou queixa da turma, que tinha um valor fixo e agora tem que comprar um lugar onde o governo distribui. Para quem quiser entender melhor ainda essa história, o Nicolas Ferreira fez um vídeo interessante contando por que, que o gás do povo não é tão do povo quanto eles falam pra gente, meu querido Emílio Surita.
Complicou, porque o cara pegava em grana,
isso,
ele pegava o dinheiro.
Tinha um voucher.
Tinha um voucher, o cara pegava o dinheiro e fazia o que queria.
Ele
quer,
o que ele mais precisa.
É, isso. Isso aí. Só que aí o que acontece? Quando inventaram o gás, você precisa pegar o gás na distribuição que o governo, isso, diz pra você. Aí você tem que pegar o bujão e levar nas costas.
Isso, é exatamente isso.
Você entendeu?
Pô, Sammy, um bujão nas costas.
Sabe aquele bujão que eles levantaram? Aquele é de isopor. Foi lá aquele.
Sim,
que não é aquele, não, é o 13 quilos. É aquele 13 quilos que é pesadão. Então, Petreza, as pessoas estão putas a vida.
Lógico.
Foi um tiro no pé do governo. Aliás, como tudo, né?
Opa!
Como qualquer coisa.
Atira pra todo lado e só acerta o pé.
É isso aí.
E só pra gente não deixar nada.
Põe o hino, por favor.
Põe o hino. Isso.
O hino. Tem que ensaiar. Tem. Faça aqui uma gente.
Amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho. Seja símbolo.
Faltou alguém.
Brasil, um sonho eterno, seja símbolo. O lábaro que ostenta estrelado.
Estilado.
E diga ao verde louro dessa. Vamos lá. Paz no futuro e glória no passado.
Ela canta errado com falsete.
A ministra. A fichinha.
Parece.
Porra,
parece.
Saia.
Parece que alguém faltou na aula de OSBB.
Pô,
Brasil,
não, isso aí,
tem
pô,
um raio vivo.
O presidente tá ali, pô.
Sim, mas não, ele é? Também não sabe.
Não, mas ele deixou ela porque ele não põe o texto.
Tem que fazer certo.
Não, lógico, não, mas claro, isso com certeza.
É uma agenda oficial, uma vergonha.
Isso. Tem que fazer certo. Não pode esculachar.
É isso mesmo.
É o hino.
É o hino.
É a ministra. Pô,
vê
é
se os jogadores da seleção erram. Não erram.
Brasil, pode também ser tudo sim, né?
Qual foi?
O que mais?
Um raio vívido. É o seguinte, só pra finalizar. É. Vamos finalizar? Daqui a pouco tem o Digão no Raimundo. Um comentário fantástico que ele, né, tá...
Tá aí o Digão já?
Ah, opa!
Quero ver o Digão cantar o hino agora.
Vamos ver se ele sabe de cabeça. Já que ele é tão patriota, assim.
Já que ele é tão Raimundo.
Vamos hino pro professor, então? Vamos, professor. Solta a vinheta.
Foca na economia. Samuel Dana.
Pirraça, mãe, pirraça, filha, eu também sou da família, também quero pirraça.
Catuca, pai, catuca. Esse é o Silvio César, sabia?
E aí, Agostinho? Eu
também quero catuca.
Oi, bicho. Vem, bicho. Seguinte. Lembra da taxa da brusinha?
Claro. Lembro.
Agora,
da brusinha.
O governo está pensando...
Em tirar.
Por quê? Agora. A ministra do Planejamento, a Simone Tebet, abriu a porta ao afirmar que a arrecadação com a medida ficou próxima de 2 bilhões de reais no último ano e que, com ou sem ela, o impacto no orçamento federal seria administrável.
É, isso aí chama-se Flávio Bolsonaro.
É, exato.
Pesquisas.
Aí, quem apoia isso? O Sidônio, ministro, é Palmeira, e o Rui Costa, que é da Casa Civil. O que está ligado a isso? Você lembra da pesquisa da Atlas Intel com a Bloomberg, que, sim, mostrou que 62% dos brasileiros falaram que essa taxa era um erro do governo. E ela aparece como um dos pontos de maior rejeição ao governo atual, além de segurança pública e corrupção. No entanto, a indústria e o varejo pressionam para que as taxas continuem, porque eles falam que é impossível competir. É. A gente sabe o nome disso. É clientelismo eleitoral. Chega a época da eleição, você faz um monte de bondade, sacrificando os seus valores, ou o que você falou no passado. Você lembra do plano cruzado em 86, Emílio?
Lembro, claro.
O governo, o que, que ele fez? Ele congelou os preços para garantir a vitória nas eleições parlamentares da época. O que, que aconteceu? Desabasteceu a economia e teve hiperinflação meses depois. O que, que eu acho da taxa das blusinhas?
O que, que você acha?
O quê?
Você tem que ver, você tem que ver quanto o varejo paga de imposto. Eu acho que a taxa blusinha é muito alta. Porque não é justo o ter zero de taxa, porque aí o cara que é empresário aqui vai falar o seguinte: olha, se é melhor ter zero de taxa para importado, eu vou produzir no Paraguai, vou produzir em outro lugar, que é melhor exportar para o Brasil do que importar aqui. Importar do que produzir aqui. Porém, se a taxa é muito alta, que é o caso, você faz uma proibição e deixa o produto concorrente muito caro, deixando o varejista ou o industrial daqui abusar de preço. Então deveria ser uma taxa isonômica. A segunda notícia do dia é o Caged. Olha que situação, Emílio. O Brasil gerou empregos, 250 mil empregos formais em fevereiro. Porém, ficou abaixo dos 440 mil empregos gerados no mesmo mês em 2025. Até aí, tá gerando menos. Ok. Agora, a maior parte das vagas abertas pagou até um salário mínimo e meio. Então tá abrindo vaga, só que é vaga pouco qualificada. As vagas que são mais qualificadas diminuíram. Então o brasileiro tá. A renda média tá caindo, monte de vaga ruim, com salário baixo, e vaga que paga melhor, sumindo. Qual que é o problema disso? A gente teve a década perdida nos anos 80 aqui no Brasil. A gente crescia muito em setores intensivos de mão de obra.
Só nos anos 80?
Não, essa foi a perdida. As outras foram fracassadas. E o Brasil ficou com salário real estagnado por anos. Então, a gente tem que parar de comemorar a quantidade de crachá enquanto a massa salarial derrete. E isso vai contra o que acontece em outros lugares do mundo. Por exemplo, as big techs, o que fazem? Contrata gente super qualificada e automatiza as coisas menos qualificadas. O Brasil está indo na contramão. E a última notícia é do TikTok. Não sei se vocês viram, o TikTok, que é controlado pela ByteDance, entrou com dois pedidos de licença para o Banco Central aqui do Brasil. Um é para operar como instituição de pagamento emissora de moeda eletrônica, o que permitiria contas pré-pagas dentro do aplicativo, saldo, contas a receber e contas a pagar. E a outra é para funcionar como sociedade de crédito direto. Ou seja, emprestar dinheiro. Qual que é a tendência? O TikTok, segundo dados oficiais deles, eles têm 131 milhões de usuários adultos no Brasil. Quase todo mundo tem TikTok. Eles alcançam 80% dos adultos do país. E eles querem, eles investiram 200 bilhões de reais, estão investindo 200 bilhões de reais em data centers, e a ideia é, já que eu tenho todo mundo, eu vou virar o banco.
Certo.
E aí, a questão que fica é o seguinte: você acha, Emílio, que a gente pode ter esses super aplicativos, por exemplo, o Alipay...
Quer ser tudo, né? É. O aplicativo quer ser tudo.
Então, mas qualquer aí ele aplicativo... quebra muito, porque imagine o custo para adquirir um cliente...
O sonho dos aplicativos é ser tudo, ser banco...
É o super aplicativo. É. Mas você acha que deveria ser proibido ou deixa a vida me levar?
Não sei.
Deixa o cara quer investir.
Não. É ruim concentrar, né?
É, porque aí...
Vira monopólio?
Vira monopólio. Mas você viu, mas lá, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando teve aquela lei antitrust lá do...
Não, eles tiveram que sair de algum...
Então, mas ele montou, porque era tudo petróleo, né?
É.
Que o dono era o Rockefeller, que ela é dono de todo o petróleo. Aí falou, não, a partir de agora você não pode. Aí dividiu para 37 empresas. As 37 eram o dele, ele ficou mais rico ainda.
É, então, não, mas agora o Google, por exemplo, teve que sair de algumas coisas por causa disso. Porque eles falam assim, é ruim monopólio do governo, pior ainda privado.
Muito
e
bem.
Você cria muita barreira de entrada.
Muito bem. Vamos falar agora do magnésio aí sensacional aqui. Vamos fazer uma oferta relâmpago agora. Já começa 0800, pode ligar, 0800-787-9999. A ligação é grátis para você. É oferta relâmpago, Digão já tá aqui.
Oba.
Já vamos falar. Você assistiu?
Assistimos.
O quê?
O documentário?
Não.
Sensacional. É
animal.
Eu assisti inteiro.
Melhor.
Muito bom. Você lembra do Raimundos?
Ah, eu quero assistir lá.
O Digão tá aí.
O Digão falou que quer experimentar.
É isso aí.
Vamos deixar um pra você experimentar, então.
É isso aí.
Porque o resultado vem em uma semana.
É o magnésio que tá todo mundo experimentando. Você tem que ligar agora porque você vai comprar o melhor. Esse é o 5.0. Quelatado. Esse é o magnésio da Lírios, é o cara que bolou essa fórmula, tá todo mundo copiando. Eu já vi aí, tem uns três magnésios, tem uns mais ou menos, mas você precisa tomar cuidado, porque esse aqui tem procedência. O importante é a procedência, é a Lírios Suplementos, que é a melhor empresa, melhor laboratório para fazer suplemento. Pode dar uma olhada lá na Lírios, você vai ver que é sensacional. E no pacote vai a creatina e vai a cafeteira que todo mundo quer.
Essa cafeteira é um sucesso, é um presente legal.
É um
incentivo, né, para a pessoa começar a usar o suplemento. Emílio, tem uma história para te contar de uma outra pessoa aqui da Jovem Pan que eu ainda não falei. Nós já falamos da Paulinha, você já deu seu testemunho, o Zuckerman e todo mundo já deu um testemunho. Agora, esses dias eu ia entrando ali na sala de maquiagem, conversei com a sua maquiadora, a Tati.
A Tati,
que é a esposa do Reginaldo. Sim. Eu falei pro Reginaldo, você tá tomando magnésio, né? Ele falou, não, eu não tô tomando pra não usar o da minha esposa, que senão ela briga. Olha a situação.
Mas é assim,
né? Aí eu arrumei um pra ele, porque ele tá tomando agora, né, Reginaldo? Agora, a Tati, ela falou que tá se sentindo muito bem, porque ela falou, não sinto mais dores. E ela falou, olha, isso eu falo pra todo mundo. Às vezes aqui na sala de maquiagem, a pessoa assiste o Merchan e pergunta, será que é verdade o que esse cara tá falando? Aí ela fala assim, não, eu tô tomando e eu não tenho mais dores.
É impressionante.
Tô dormindo muito bem. Esses tipos de depoimentos nós recebemos todos os dias. Então eu quero fazer um convite. Olha lá, o câmera tá fazendo assim, ó.
Todo mundo toma.
Todo mundo usa e vê resultado. Eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo agora e ainda não começou a usar o magnésio 5.0 da Lírios. O seu sono vai melhorar, você vai acordar melhor, vai acordar com disposição, com alegria. E nós não estamos falando de remédio. Nós estamos falando de um suplemento que dá resultado para você dormir bem. Pensa nisso a longo prazo, porque muitas vezes a pessoa não pensa, mas daqui 6 meses você vai ter que estar tomando remédio para poder dormir. E o suplemento vai evitar você chegar nesse ponto. Essa é a proposta da Lírios. Outra coisa, se você vive reclamando de dores, toda hora está com uma dor, ou é uma dor na articulação, no joelho, no ombro, nos braços, ou é uma dor muscular nas costas, ou é uma dor de cabeça constante, que toda hora você tem que tomar um remedinho. Livre-se dessas dores, use esse suplemento. Você toma só 2 cápsulas à noite. É prático.
Boa.
E não tem contraindicação.
E a promoção especial vai para você. Essa é por então já presente. Liga 0800-787-9999. Você vai levar essa cafeteira aí, que é um grande sucesso. É uma promoção especial. Todo mundo quer. Essa creatina aqui, ó, é a concentrada. Ela é mastigável. É uma delícia essa creatina. Você não precisa misturar na água e vai levar esse magnésio que Boa. É show de bola. Muitos médicos estão indicando para você tomar magnésio. Isso aqui vai fortalecer o seu músculo, o seu coração, vai regular o seu sono, regular o seu estresse, o seu cérebro. E só no telefone 0800-787-9999. É o magnésio, você vai pagar 20%.
Isso aí, só preço 20%.
De funcionário.
Aí sim.
Preço de funcionário, Liga. Preço especial. Mas tem que ligar agora no 0800-787-9999. 9999. Boa. É isso.
É isso aí. Boa.
Ligação
paga
grátis.
Só 20%.
Ele divide.
Frete grátis e divide se você quiser. Mas o melhor presente de todos é a sua saúde.
Boa, Leão.
E liga.
Só no telefone vai essa promoção, hein?
Boa.
Não adianta ir no QR Code.
Não tem farmácia, não
tem nada. Só tem 500 hoje.
É, um é pro Digão.
É, só tem 500 hoje. Porque acabou tudo. 0800-787-9999. Pode soltar a vinheta, por favor.
Programa de hoje, teremos uma baita honra de receber um dos maiores roqueiros dessa nação. O cara marcou época com uma das bandas mais avassaladoras do Brasil.
Eu amo o que eu faço, né?
É, tá bom.
Um baita guitarrista com uma barbinha estilosa. O gigante já faz parte da história do rock nacional.
Eu acho que é isso que mantém a... Quando a gente sobe no palco, a galera sente a vibe, né? Sente que o Raimundos ainda tá vivo. Mulher de
fases. Muitos aplausos para... Digão dos
Raimundos! Olha o Digão aí, ó. Olha o Digão aí, ó.
Sim, hein? Top.
Pô, muito legal o documentário. São 5 episódios, né? É Globoplay, né?
Globoplay.
Isso aí, porque eles... Isso aí foi gravado antes, porque tem uma gravação do Caniço, né, ali.
É, sim, tem muito material da Adriana, né, porque ele comprou uma câmera logo ali no começo. E aí foi registrando, né? Então tem um acervo muito rico.
Tem cara, muita tem coisa.
Que eu nem imaginei. Cara, é emocionante.
Tem
né,
muita coisa legal
muito
ali.
Muito louco, cara.
É. E vocês se emocionaram, né? Ah,
Raimundos é emoção pura. Eu sempre fui, né, cara? Eu sempre me entreguei de corpo e alma pra essa banda.
É, e você é o cara, né? Você é o cara ali da correria, do... É muito louco.
As pontas, né?
Então, porque o Raimundos, ele fez muito sucesso, né? Pô, vocês venderam 1 milhão de cópias. E assim, muito rápido, né? E muita maconha também.
Muita que pariu. Falei, juntou as pontas de maconha.
Porra! Coisa pra você.
É. Maconha e lasanha. É?
A gente fumou bastante, mas já são 22 anos que eu parei. Nunca mais botei um baseado na boca.
Ó. Oh. Não, você deu uma pirada, né, meu? Assim, não. Com.
A pirada foi por causa de outra coisa.
Ah, tá. Lá foi ácido, né?
Foi um ácido, aí eu tive ali. Mas foi também, cara, consequência de. Muito estresse, muita coisa.
Lógico, cobrança. Fala só um pouquinho mais
pra... A perda do meu irmão, né, cara? Isso mexeu muito comigo. E coisa de banda, né, velho? Então, o ácido, acho que foi a hora que explodiu tudo. E aí eu tive que realmente, eu fui pra Brasília, né? E lá eu consegui colocar a cabeça num lugar e seguir.
Sem dúvida. Sabe que eu ia falar que esse documentário deveria passar nas escolas pra gente contar um pouco da história da nossa música? Não, de verdade, cara.
Não, mas de verdade.
Quando você vê o tamanho que é do rock nacional que o Raimundos representou, e, por exemplo, coisas que eu não sabia, que tem muito da cultura brasileira, o forró, muito. O Ramones, você só vai saber nesse documentário. E eu queria que você contasse também, assim, cara, como foi tantas inspirações musicais de vocês.
Cara, a gente tava lá em Brasília, eu e o Rodolfo, né? Fumando um baseado e tal. E aí a gente, pô, muito fã de Ramones e tal. E aí o Rodolfo, ele... Pô, a gente gostava também de forró, né? Porque quando a gente... Os pais nordestinos
o pai,
e tal.
Né?
E às vezes ia viajar de carro de Brasília até Teresina. Imagina, 2.000 quilômetros. Putz. Ouvindo forró. E aí na hora que tocava o Zenilton, era a hora que eu gostava. Porque era só capim, cara.
Entendi.
Né?
Era engraçado,
né? Era a hora legal, né? Do...
Chama forró malícia, né?
É.
Forró malícia.
Sentido,
é, forró malícia,
E aí o Rodolfo também tinha o disco lá na casa dele, eu tinha o meu. E aí a gente tava lá, porra, aí a gente tocando forró, brincando e tal. Aí daqui a pouco, velho, meu irmão, isso aqui, ó, são 3 notas. Se a gente botar no punk rock igual Ramones e tocar... Aí de repente, quando eu andava no riacho da Pedro, cara, eureka.
Explodiu a cabeça.
Explodiu,
casou.
Aí, porra, massa, a gente, pô, vamos montar uma banda e tal, vamos montar o Raimundos, aí um cara que ia cantar, acabou não cantando, mas ele que deu a ideia do nome. Só que o cara não era muito bom vocalista, né? Aí, tipo assim, você vai embora, mas o nome fica. E aí precisava de um baixista. Aí o Caniço era o figura ali, né, do Gilbertinho.
Mais velho que você.
Mais velho e tal. A galera não sabe, mas o Caniço, ele era da galera dos anos 80. Só que ele foi aparecer mesmo com a galera dos anos 90. E foi, cara, chamamos o Caniço e tal, rolou a banda, mas durou ali de 88 até 90. Aí a banda acabou, eu parei de tocar bateria, toda aquela história. E em 92, o Fred, que foi o cara que resolveu, pô, botar pilha no Rodolfo e tal, pra gente remontar a banda. E foi ali em 92. Aí em 94, ele, né, arrumou ali a gravadora, enfim, tudo, né? Toda aquela história do Banguela e tal.
Que era a gravadora do Titãs, né?
É, exatamente.
Que eles tinham aquele selo, que era um selo... Que era pra lançar tocava, bandas novas, né? Isso. O Miranda.
É, o Miranda. E aí, cara, porra, aí o que aconteceu?
Hã? O Miranda. Porra, velho!
Bah, velho. Eu aprendi a comer em churrascaria graças a ele. A gente chegava em churrascaria, né? Aquele espião chega lá, arroz, batata, não sei o quê. E o Miranda olhava pra gente, bah, vocês são um bando de trouxas.
Vocês não sabem comer.
Aí ele botava uma saladinha, um pouco de farinha.
Claro.
E carne. E tacava
lógico, carne, lógico.
E a gente lá enchia o bucho
de polenta,
de coisa, aí comia dois pedacinhos de carne.
Ainda não era daquele tamanho à toa, pô.
E aí foi, cara. E o cara que, assim, foi muito importante nesse momento, porque eu, Canisso e o Rodolfo, a gente era os doidos, né?
Uhum.
Era os balões, né? E o Fred foi lá, segurou os balões.
O Fred era caretão, né?
É, ele não era da nossa galera. E aí montou ali, a gente remontou o Raimundos, graças ao Fred.
Legal.
Pô, a gente chegou aí numa grande gravadora, mas o Fred falou, velho, esse não é o caminho, os caras vão querer mexer, né, na essência da banda. E o que aconteceu? É, gravamos, foi bom pra caralho e tal. E, cara, o resto é história, né, cara? O Raimundos tá ali. É, lançamos o primeiro disco, depois veio aí, pô, teve um empresário que é o Muniz, né? Que é o. Esse cara, assim, ele foi muito importante. O Raimundos teve vários fatores importantes que fizeram a banda acontecer, né? As músicas extrovertidas, a visão do Fred. Pô, a gente ia arrumar como é que fala? Um empresário que, porra, que botou a gente pra tocar no Mon.